Cara, você é capaz de pagar pelo ingresso de um show a metade do salário mensal de um professor ou policial militar, hein? Ou então, R$ 9.000 por um iPhone? Por que tem tanta gente ganhando tanto quando tantos outros ganham tão pouco, hein? O que faz alguém ou algo valer mais ou menos? É essa praia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Você tem que dar o que prometeu, meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu, bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. Morreu um rei, salve o rei que vai chegar. Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar.
Ai, que delícia, cara. Gilberto Gil com uma versão swingada de Tintim por Tintim, de João Gilberto. Vai, meu, bate o pezinho aí, vai. Muito tempo atrás, um senhor barbudo chamado Karl Marx criou o conceito da mais-valia, que acabou embasando sua teoria da luta de classes. Para entender a mais-valia, vou recorrer a um exemplo bem simplório. E antes que você comece a gritar, eu já aviso, olha, eu não vou discutir aqui em minúcias. Se você quiser ir mais fundo, ouça os podcasts Guten Morgen ou Mises Brasil. Aliás, aqui é só para levantar a bola para uma outra reflexão. Vamos lá. Digamos que você trabalha numa padaria fazendo pão. Você trabalha aproximadamente 180 horas por mês, ganhando R$ 10 por hora, o que lhe garante um salário mensal de R$ 1.800. Mas nessas 180 horas, você produz pães suficientes para gerar R$ 2.500, R$ 700 a mais do que é preciso para pagar o seu salário. Esse valor fica para o dono da padaria, o capitalista. É o seu lucro, é a mais-valia e, segundo Marx, o capitalismo consiste em pagar cada vez menos para quem produz cada vez mais, sempre aumentando aquela diferença de R$ 700 e explorando assim a força de trabalho dos funcionários. Essa é a exploração disfarçada do capitalismo que Karl Marx mostrou com sua teoria da mais-valia. E muita, mas muita gente ainda acredita nisso. Bem, é claro que não é simplesmente a quantidade de trabalho aplicada a um produto que determina o seu valor. Tem muito mais coisas no processo, como a matéria-prima, equipamentos, energia, etc. Além disso, o dono da padaria teve de montar a padaria. Investiu em equipamentos, matéria-prima, treinamento de funcionários, propaganda. Investiu no mobiliário, paga os impostos e corre todos os riscos como dono do negócio. É justo que ele seja remunerado pela escolha de não usar o lucro para seu conforto imediato, mas como investimento futuro, não é? Se a empresa não der certo, o problema é da escolha que ele fez. O dono da padaria vai se ferrar sozinho. Extrapolando o raciocínio para toda a sociedade, imagine que é daqueles R$ 700 que saem os recursos para desenvolver novos produtos e processos, para criar novas empresas, para fazer mais e melhores pães. Sem a padaria, o padeiro não teria emprego. Quanto vale isso, hein? E para piorar, a sociedade evolui e chegamos num ponto em que, por exemplo, uma mesma bermuda que custou R$ 10 para ser produzida pode ser vendida por 30, 300 ou R$ 600. Exatamente a mesma bermuda. Basta que nela seja costurada uma etiqueta com uma certa marca. E aí, hein? Quem é que está sendo explorado? O cara que fez a bermuda ou quem comprou a bermuda?
Você tem que dar o que prometeu, meu bem. Mande o meu anel, que de volta eu lhe mando seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. eu lhe mando outra, explicando tintim por tintim. Você tem que devolver o que era meu, bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. Morreu um rei, salve o rei que vai chegar. Não sei sofrer, não sei chorar, não sei me conformar.
É, eu sei que essa discussão deixa os socialistas nervosos, cara, e eles vêm com um malabarismo verbal tentando justificar o injustificável, mas socialismo não combina com economia, então basta ler um pouco de Mises que toda essa bobagem da mais-valia cai por terra. Olha, eu não quero perder tempo com isso, então vamos a outra reflexão, que faz parte da minha palestra Quanto Você Vale, na qual eu trato de uma palavra que virou palavrão, meritocracia. Na palestra eu mostro uma foto de Brad Pitt e outra do Neymar e pergunto se é justo que um ganhe 10 milhões de dólares para fazer um filme e outro ganhe 11 milhões de euros para jogar futebol por uma temporada. É divertido ver a reação da plateia e a ideia ali é discutir a questão do valor que damos às coisas e às pessoas. É claro que o produtor e o estúdio que estão bancando o filme sabem que a simples presença de Brad Pitt no elenco já atrairá uma bilheteria milionária, provavelmente na casa das centenas de milhões de dólares. 10 milhões para o ator é uma pechincha. O mesmo com o Neymar. O clube que o contrata sabe que a presença dele em campo garante milhões em vendas de ingressos, pay-per-view, camisetas e cotas de patrocínio. 11 milhões de euros é uma pechincha. Meu, os caras ganham 10, 11 milhões, mas geram 100, 200, 1 bilhão. Olha o tamanho da mais-valia. Que pena que eu tenho do Brad e do Neymar, viu? Mas quem é que dá esse valor pra eles, hein? Aliás, para o que é que você dá valor, hein?
Oi, Luciano e Lala, Cissa, tudo bem? É Gustavo Novaes, de Niterói. Acabei de escutar um cafezinho, né, 224, sobre doação de órgão e fui diretamente pro 688 escutar, né? É demais, Luciano, parabéns. Obrigado aí por trazer essa reflexão pro mundo, né? E a minha filha ela é insuficiente renal crônica. A Sophie, ela tem 2 anos de idade e tô aqui em prantos, né? E ela, quem olha para ela, né, não vê esse problema dela, né? Então, ela tá bem, ela tá falante, serelepe, falando que ama a gente, né? Então, eu não tenho palavras para agradecer você, Luciano, por trazer essa questão, né, aí para todos nós, e continuar, né, na continuidade à vida através de doação de órgão é uma coisa que está ganhando uma força, né, mas ainda falta muito para a gente chegar lá, mas um passo de cada vez, tá bom? Que bom saber que tá tudo bem com sua esposa depois do segundo transplante. Que bom. Um grande abraço. Tchau.
Pois então, o Gustavo já me visitou aqui no estúdio. Eu conheço a jornada dele e esposa com a Sophie. Uma luta constante, uma vitória a cada dia e a certeza de que cada pequeno gesto, cada pequeno esforço é outra grande vitória. Força aí, meu caro, vocês vão vencer essas batalhas e se orgulhar imensamente do valor que deram à vida, à capacidade dos médicos e cuidadores, especialmente do amor à Sophie. É esse tipo de valor, o valor à vida, que as pessoas que doam órgãos sabem reconhecer. Grande beijo a todos.
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Gustavo receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, ô Lala, na hora do amor, o que é que você valoriza, hein?
Ah, um gelzinho sempre vai bem, né?
Ah, mas tem que ser Prudence,
opa,
né?
Opa, claro!
Mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus, é mais. Mistérios sempre há de pintar por aí.
E é ao som de Esotérico com Gilberto Gil e Caetano Veloso que vamos a um texto do jornalista Davi Coimbra, publicado na Zero Hora um bom tempo atrás.
Nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim.
Um ingresso para assistir ao show de Gil e Caetano custou mais ou menos o que um professor do estado receberá nesta segunda-feira como parcela de pagamento do seu salário. Mesmo assim, pelo que soube, o show estava lotado. O preço, assim, se justifica. Caetano e Gil estavam certos ao cobrar o que cobraram. Marx já ensinou que o capitalista detém os meios de produção e o proletário vende a sua capacidade de trabalho. O artista não é nenhum nem outro, mas é mais parecido com o proletário, embora sua mercadoria, o talento, seja subjetiva. Se eu, Caetano e Gil, apertarmos parafusos numa fábrica de carros, nosso trabalho valerá o mesmo. Ganharemos idêntico salário. Eu, Caetano e Gil, apertamos parafuso. E aí está, e pronto. Eu, Caetano e Gil, também cantamos. Mas se eu cobrar R$5 para que as pessoas ouçam minha maviosa voz, ninguém pagará. Justo eu, notável intérprete de Paulinho da Viola nas rodas da madrugada. Violão, até um dia, quando houver mais alegria, eu procuro por você. Já Caetano e Gil, por seu talento e sua história, valem a parcela de um salário de policial ou professor. E a prova disso é que as pessoas aceitaram pagar, e o fizeram até com gosto. E o professor e o policial, que nesta segunda-feira verão R$600 lhes pingando na conta bancária, quanto o trabalho deles vale para a sociedade, hein? Por que eles ganham tão pouco? Aqui, nesse escaninho dos Estados Unidos em que vivo, professores e policiais são tratados de uma forma que indica bem o apreço que a população sente por eles. Policiais de rua, singelos vigilantes de trânsito, têm e exercem uma autoridade jamais questionada. Yes, sir! É como você responde a um policial que o interpela. E o professor... Compreenda, eu não estou falando do enfatuado professor universitário, aquele que, no Brasil, ganha as benesses do Estado e a veneração dos estudantes. Estou falando do professor de ensino básico e fundamental, pois esse professor aqui é uma estrela. O professor da escola pública recebe salário maior do que o da escola privada, e os melhores entre eles são disputados como centroavantes. A comunidade ajuda e participa. No ano passado, A escola do meu filho anunciou a intenção de dar um aumento de $250 para cada professor da primeira série. A direção apresentou o orçamento da escola e informou quanto a mais era necessário para dar o reajuste. Os pais podiam colaborar? A maioria colaborou e o aumento foi concedido. Um mês depois, a filial do supermercado Whole Foods divulgou que, em um determinado dia, 5% da receita seria para a educação básica da cidade. Todos foram comprar lá. Parece que esse tipo de iniciativa não é possível no Brasil. Li em algum lugar que isso seria considerado privatização da escola pública. Curiosamente, não se cogitou o contrário, de que, com as doações, o dinheiro privado estivesse se tornando público. Seja, o brasileiro sabe valorizar grandes artistas, como Caetano e Gil. O brasileiro sabe o valor de um meia cobrador de falta. Sabe também, o brasileiro, quanto vale o médico que lhe tira a dor ou o advogado que lhe resolve a disputa com o vizinho. Mas será que o brasileiro, que tanto clama por segurança e educação, sabe quanto valem o policial e o professor? Olha, quem sabe muito bem trabalhar a questão do valor é a DTI Digital, que ensina a gente a ser ágil. Cada empresa precisa descobrir o seu próprio caminho para ser ágil. Não existe um único modelo, mas existem princípios. E é isso que você aprenderá ouvindo o podcast Os Agilistas, que está em todas as plataformas. E você pode seguir pelo Instagram no @osagilistas. Ou então, acessando a dtidigital.com.br. Olha, meu, se mexe aí, vai. Seja ágil como um agilista. Então, a reflexão deste programa é sobre a nossa responsabilidade em dar valor às coisas que achamos que têm valor. Eu já falei disso em programas anteriores, mas sempre cabe mais aqui. Você tem visto a loucura que está o mundo por conta das tais fake news, que têm dominado as redes sociais e construído e destruído reputações em questão de segundos. Sabe por que isso acontece, hein? Porque tem gente dando valor a elas. Escolhemos dar valor, sob forma de atenção e compartilhamento, a coisas que pouca ou nenhuma importância merecem, enquanto o que é importante fica esquecido. Isso é construído artificialmente quando se tratam de produtos culturais. Por exemplo, quando os meios de comunicação dão espaço apenas a um tipo de música, ou a 5 ou 6 cantores e cantoras eleitos com a bola da vez. E quando se tem a impressão de que um assunto domina todos os canais, seja ele uma opinião, um artista ou um fato, aparece o conceito da ignorância pluralística. Você até tem seu pensamento próprio a respeito de algum fato ou atitude, você dá valor a alguma coisa, mas como parece que todo mundo tem uma opinião diferente, você se convence que a sua opinião é a única. E com medo de ser atacado, humilhado ou expulso do grupo, você cala a boca, deixa de explicitar o valor que você dá às coisas. Eu já contei em outros programas que antes das eleições de 2018, fiz uma experiência com motoristas, balconistas e frentistas. Quando eu perguntava em quem a pessoa votaria, a resposta de 8 em cada 10 era: eu não sei, tem que ver. E assim que eu demonstrava que não tinha restrições ao nome do Bolsonaro, 7 dos 8 se abriam para a possibilidade de votar nele. As pessoas temiam ser a opinião minoritária, arrumar encrenca e, portanto, expressavam seu em cima do murismo. Preste atenção. Quando alguém aparecer com alguma ideia, veja se não está tentando apresentá-la como algo já estabelecido na sociedade. Veja se a pessoa não está fazendo com que todos pensem que todo mundo concorda com a ideia, mesmo que seja a primeira vez que você está ouvindo a tal ideia. Repare se a discussão dessa ideia acontece em grandes grupos, provoca altos debates em redes sociais, sempre envolvendo muita gente num grupinho. Veja se você de repente não se sentiu sozinho ou sozinha. Talvez alguém esteja tentando jogar você na ignorância pluralística e assim impedir que você dê valor para as coisas que realmente têm valor. Quando você tem medo de ser apontado como o único ou única que não concorda com a maioria, você não explicitará o valor de uma ideia, de um artista ou uma opinião. deixará que outras coisas ocupem o espaço, mesmo que elas não tenham valor. Afinal, parece que a maioria acha que tem, não é? Por isso, quando você se pegar reclamando que é injusto o Neymar ganhar num ano 11 milhões de euros, enquanto a professora primária ganha R$ 1.500 por mês, pergunte-se por quê. Quem determinou o valor de cada um deles? Foi o sistema maldoso? O capitalismo tirânico? Os ricos opressores? Ou foi você aí que escolheu dar ao Neymar importância maior do que a que dá à professora que educará seus filhos, hein? É, mas como? Eu não tenho nada a ver com o Neymar. Tem, cara. Você tuita sobre ele, você compartilha notícias dele, você acessa informações sobre ele, você assiste os jogos dele, você paga pau pra ele. E se você não paga, a maioria absoluta dos seus vizinhos paga. E não adianta reclamar pro bispo. Você viu o exemplo que o Davi Coimbra deu com a escola propondo aos pais dos alunos o aumento dos salários dos professores? Isso é uma demonstração de reconhecimento do valor. Olha, essa questão de dar valor às coisas de acordo com o valor que elas têm exige que você não entre na histeria, que examine com cuidado que importância, que impacto, que resultado uma ideia, uma fala, uma opinião, um fato tem em sua vida. Se não tem nenhuma, se é só fofoca, não dê valor. Ignore, fuja.
Well, you don't tell me the bad I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. No one tried to get back. Before the cue don't run out, I will be giving it my best. Is it nothing gonna stop it but divine intervention? I reckon it's again my turn to win some more. Learn some, but I won't hesitate. No more, no more. It cannot be. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Vamos fugir. Deixe o lugar. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Reggae. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá.
Então, é assim ao som primeiro de I'm Yours, do Jason Mraz. E depois, Vamos Fugir, de Gilberto Gil, com a moçada do Camarita, que vem lá do Rio de Janeiro com seu reggae, rock, pop, que encerramos mais essa edição do podcast Café Brasil.
Quero outro lugar ao sol, outro lugar ao sul.
Tá entendido, hein? Não gaste seu tempo vociferando em redes sociais contra as coisas das quais você não gosta. Gaste-o elogiando, compartilhando o que presta, demonstrando claramente o valor que você vê nas coisas. Você já pensou se 100 milhões de brasileiros começarem a agir assim, ignorando o que não importa e exaltando o que importa? A gente muda esse país. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/690. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Salim Matar, o homem que está à frente do processo de privatização do Estado brasileiro.
É mais importante para mim, como cidadão, saber para onde o Brasil está indo, qual o caminho que nós estamos seguindo, do que pequenos detalhes de uma fala aqui, uma fala lá. Eu não estou preocupado com esses detalhes. Estou preocupado com qual rumo que o Brasil está indo. Qual a possibilidade, o que nós estamos fazendo em saneamento para poder reduzir 6 mil mortes por ano de crianças que morrem por falta de saneamento. Isso para mim é importante. Agora, se alguém falou A ou B, se tuitou alguma coisa, para mim, me desculpem, isso para mim não é importante. Eu quero saber de resultado.
Rádio Nós Voz.
Há 16 anos em seu coração.